E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos aí, firmes e fortes, continuar o nosso estudo aqui da lei de improbidade, entrando agora naquela parte que é um pouquinho mais espinhosa, mas veja bem, nada de outro mundo, tá? A gente vai esquematizar bacana. Você vai ver que aqui ela cai um pouco mais pro lado do direito processual. E eu sou professor também de processo civil, que é onde enquadra muito disso, e eu sei que existe uma complexidade que às vezes não faz parte do estudo normal do dia a dia. Dependendo muito, claro, da prova, do concurso que você vai fazer. Então, por isso, a gente não vai ficar entrando muito em outra matéria. Não é a vibe que a gente trabalha aqui. Porque a lei, a prova não vem assim. Você vai encontrar isso de talvez fazer uma remissão realmente ao código, misturar, em questões, cara, de altíssimo nível para cargos de magistratura, promotor, e olha lá, hein? E olha lá. Então, é aquele ditado: não procura sarna para se coçar, não se acha. Vamos no simples que dá certo, a gente vai esquematizando, conciliar com a lei é só sucesso. Bora lá, vem comigo. Vamos falar aqui do procedimento administrativo. O procedimento administrativo, como o próprio nome diz, nós estamos na esfera administrativa. E o ponto importante para você ficar de olho, eu vou destacar esse aqui, ó. Tem muita pegadinha na parte que trata da representação e da ação judicial. Tem muita pegadinha aqui. Porque nós vamos analisar primeiro a parte administrativa. Depois a gente chega no processo judicial, para ver como é a ação tal. E sabe o que que eles tentam confundir muito em prova? Eles tentam confundir o concurseiro com a representação e a ação judicial. Então vamos começar com essa. Sabe o que que é representação? É o X9, dedo duro, cagueta. É aquele que vai lá e, entre aspas, denuncia alguém pelo ato de improbidade. Essa representação, a lei de improbidade determina que pode ser feita por qualquer pessoa. Ou seja, qualquer pessoa tem legitimidade para fazer isso aqui. Otálios, tem que ser cidadão? Não, não confunda com ação popular, por exemplo. A gente não está falando de cidadão aqui. Aqui a lei fala qualquer pessoa. Olhei para aquele troço, é gente, pode representar pelo ato de improbidade. Cuidado para não confundir, tá? Já vi muita pegadinha aqui que é assim, ó. Pegadinha número 1. Ela fala: apenas o cidadão poderá representar e tá errado. Apenas o cidadão não. E tem a pegadinha da pegadinha, que é o seguinte, fala: qualquer cidadão poderá representar por um ato de improbidade. Aí, cara, é a pegadinha da pegadinha. Porque a pessoa fala: ah, cidadão. Não, tá certo. Ela não falou que é apenas o cidadão, ela falou que o cidadão pode. O cidadão é uma pessoa? É. Então ele pode. Então, cuidado quando a banca exemplifica quem pode ou ela fala que só aquela categoria pode. Sacou a manha? Caraca, já vi muita pegadinha aqui na hora da prova, né? Funciona. Só que tem um ponto legal, tá? Que a 8429, quando fala aqui de qualquer pessoa, ela coloca uma exigência. Que a exigência é a seguinte: deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já viu na televisão, deve ter visto já, no rádio, uma divulgação pública que é o Disque Improbidade. Tem um número lá, né? Um número que você liga de forma anônima e representa por um ato de improbidade. Já viu o Disque Improbidade? Você liga lá, denuncia tal. Viu nada, tá falando que viu, você tá mentindo pra mim, você não viu não, por quê? Porque não existe. Você pode ter visto outra coisa, o disque denúncia não sei o que lá. Disque improbidade não existe, não tem essa de ligar de forma anônima, não, sabe por quê? A lei de improbidade fala que qualquer pessoa pode representar, mas essa pessoa precisa estar qualificada, qualificada, ou seja, não cabe a representação anônima. Não cabe a representação anônima. Então não vai cair dessa aí do disque improbidade, tá? A lei fala: ah, a pessoa quer representar, mas tem medo de represálias, tal. Ih, rapaz, não cai nessa não, isso aí não existe. Cuidado com a pegadinha. É claro que é o seguinte: às vezes a pessoa faz ali uma representação anônima. A administração pública, com base nisso, faz uma investigação, ela preliminar e tal. Aí disso pode desenrolar, entendeu? Mas a representação que a gente está falando aqui tem que ser qualificada. Show de bola? Tá. Agora é o seguinte. Essa representação que nós estamos falando, ela será apresentada. Ela será apresentada de forma escrita ou de forma verbal. Quando ela for apresentada de forma verbal, ela será reduzida a termo. Reduzida a termo é tipo colocar no papel. Beleza? Eles vão colocar ela no papel. Então, eles vão reduzir a termo quando for verbal, sendo que a autoridade aqui, a autoridade não, a pessoa que está representando, já vai apresentar e já traz junto aí a indicação dos fatos, né, do que ocorreu e também da autoria. A arte e o nome do arteiro. A cagada e quem fez a cagada. Vai falar, ó, aconteceu isso aqui, quem fez foi fulano. E também eventuais provas que ela possua. Então, toma cuidado para não confundir com o PAD. Isso aqui a galera confunde bastante, sabe? Porque todos os estatutos aí que você estuda Brasil afora, todos eles, coisa comum, a gente tem o PAD, que é o Processo Administrativo Disciplinar. Veja bem, o PAD, que é o Processo Administrativo Disciplinar, é para uma outra coisa. O PAD é para aplicar uma sanção que está lá no estatuto, como advertência, suspensão, demissão. Varia um pouco de um para o outro, tá? Mas o PAD lá é uma outra função. É aplicar uma sanção administrativa. Isso aqui não é PAD. Não. Isso aqui é uma investigação, por assim dizer, administrativa, para verificar se tem indícios de improbidade. Porque aí a administração, né, a autoridade, olha e fala: ih, rapaz, tem coisa estranha. Aí a gente vai para ação. Então, cuidado para não confundir aqui isso que a gente está estudando com o PAD. O PAD é outra coisa, tá? Tem regras diferentes também. Muitos estatutos falam que tem que ser só escrita, denúncia. É outra regra, beleza? Toma cuidado só para. No estudo eu sei que acontece, né? Muita coisa, tá, embola na cabeça. E se eu não aviso, acaba embolando mesmo. Mas está bem avisado. Então, show de bola. Se quiser bater o print, manda bala, que eu vou trocar de tela. Então a gente viu a primeira parte que está falando dessa representação. Tá. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Se por acaso essas formalidades que nós aqui conversamos não forem observadas, se essas formalidades não foram observadas, o que que a autoridade faz? Ela rejeita. Ela rejeita a representação. Então, a autoridade administrativa rejeita a representação. Para não virar bagunça, tem os requisitos. Tem que preencher os requisitos. Aí, nesse caso, só toma cuidado que essa rejeição, ela não impede que a pessoa faça a representação lá no Ministério Público. Não impede que ela faça essa mesma representação ao Ministério Público. Tipo assim, deu errado aqui, né? Mas se ele quiser ir no MP, ele vai, tá? Isso não impede. Isso não impede. Contudo, seus requisitos forem atendidos, então, a autoridade administrativa pegou ali a representação. Tá. Representação estava mal feita. Formalidades não foram observadas. Ah, cara, rejeita. Mas se ele quiser, ele vai lá no MP. Mas e se os requisitos foram atendidos? Opa, preencheu os requisitos? Aí a autoridade tem que promover a imediata apuração dos fatos. Ela não pode deixar para lá. Ela é obrigada a fazer isso aqui. Ela é obrigada a promover a imediata apuração dos fatos. Essa apuração dos fatos que nós estamos vendo, essa apuração aqui, como que a gente faz? A gente utiliza as regras do PAD. A gente vai lá no estatuto daquele servidor e usa as regras do PAD. Como assim, Talius? Veja bem, a lei de improbidade, ela pensou um pouco para não criar muito conflito entre esferas, sabe? Esfera administrativa e tal. Então vamos imaginar aqui que é um servidor federal, beleza? Servidor público civil federal. Essa apuração, ele vai ver lá na 8.112 como que o PAD fala. A mesma apuração que ele faria lá, ele faz aqui. Não é PAD, a gente já viu isso, não é PAD. Ele só utiliza as mesmas regras, beleza? Ele não vai querer que você jogue essas regras aqui. Só vai copiar e colar. Um outro ponto. A comissão que está fazendo aqui essa apuração, ela tem que dar conhecimento disso aqui que está rolando. Então, ela vai dar conhecimento, primeiro, ao Ministério Público e também ao Tribunal ou Conselho de Contas, ao MP e ao TC. MP, Ministério Público, TC, Tribunal de Contas. Para ele saber, ele falou, ó, rolou aqui uma representação, a parada está estranha, estou investigando. E nesse caso, o Ministério Público ou o Tribunal de Contas, se eles quiserem, o órgão aqui pode designar um representante para acompanhar. Ele pode designar um representante para acompanhar as investigações. Tudo bem, copiou, colou, tá? Mas é que se a gente não faz aqui essas observações todas, acaba perdendo a questão de bobeira. Aqui é o seguinte, ó. Nesse caso, o que a gente tinha visto lá atrás já? Que aí, a autoridade administrativa faz o quê? Lá atrás a gente já viu isso. Ela realmente verificou, falou, olha, tem indícios de ato de improbidade. Aí ela representa o Ministério Público para adoção das providências cabíveis. Show de bola? Então tá. Tudo bem, copiou, colou, tá? E aqui, quando está fazendo essa investigação administrativa, ali no âmbito administrativo, no âmbito interno, vai lá e fala, ó, MP, vem dar uma olhada aqui que, cara, OTC, vem cá ver que eu estou investigando. Se eles quiserem, eles vêm e designam alguém para acompanhar. Muito bem, bateu o print. Vai lá. Eu vou trocar aqui, quero colocar uma outra regra, até caberia aqui. Mas eu quero trabalhar ela separada, porque é relevante a gente ver ela separada. Olha só. Você deve ter notado, e é algo que a gente vai ver lá na frente, que a improbidade não é crime. A pessoa, aqui na improbidade, condenada por enriquecimento ilícito, prejuízo erário, atentar contra princípios, não é um crime, não é uma ação penal. Você viu alguma, as penalidades que nós já estudamos, tem alguma penalidade de prisão, de detenção? Não tem. Ela não tem natureza penal. Então, a lei de improbidade, ela não estabelece tipos penais para quem pratica improbidade. Mas olha que interessante isso. Tem um tipo penal dentro da lei de improbidade? Tem. Tem um crime dentro da lei de improbidade. Mas não é para quem cometeu a improbidade. É para uma outra pessoa. Olha só. A lei de improbidade, isso aqui também cai legalzinho em prova. Ela fala o seguinte. Que aquele que representar, sabe a representação? Que a pessoa vai lá e tal, sabendo que é inocente, ela representa alguém, porém ela sabe que é inocente. Ele sabe que a pessoa é inocente, ele representa só para dar problema, só para incomodar. Tem um termo jurídico para esse tipo de pessoa, como que fala? Ah, filho da puta. É, esse é o termo. É um belo filho da puta, né? Ele está representando contra alguém que sabe que é inocente só para incomodar. Tipo, eu trabalho na repartição, me desentendi com um colega. Eu falo, ah, vagabundo. Aí, para incomodar ele, eu represento ele, porque, pô, querendo ou não, vai rolar uma investigação, tal, vai dar uma dor de cabeça pro cara, né? Não vai virar nada, mas então, a ideia aqui é o seguinte, que esse que representar contra quem sabe que é inocente, isso aqui, cara, é crime. Isso aqui é crime. E a lei de improbidade fala que esse crime aqui é punido com detenção de 6 a 10 meses. Detenção de 6 a 10 meses. Também com multa e, claro, tem também o direito, o dever de indenizar danos que foram eventualmente causados por essa representação mentirosa. Beleza? Beleza. Então, olha que legal isso. Pode bater o print se você quiser. A lei de improbidade, ela não estabelece crimes para quem pratica improbidade. Então, ela não cria tipos penais para o sujeito ímprobo. O crime que está previsto lá dentro é para o mentiroso. É para aquele que representa sabendo que é inocente. Legal isso, né? Então, grava que dá para fazer muita pegadinha. Geralmente, a questão é mais simples, sabe? A maioria das questões são mais simples. Mas é só entender que esse tipo penal que nós estamos vendo que está na lei não é para quem praticou improbidade. É para representação feita só para sacanear. Belezinha? Belezinha. Pode bater o print aí? Então tá. Vamos dar uma olhadinha como isso está na lei. Vamos lá. Ver como a Lia trata tudo isso agora. Ó, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Muito bem. Mas tá vendo? Aqui eles vão fazer o quê? Uma investigação só. A gente não está falando da ação judicial. É só a representação para investigação. Isso aqui não é ação judicial ainda. A representação, que será escrita ou reduzida a termo é colocada no papel quando ele apresenta ela de forma verbal. Tem que ser assinada, conterá a qualificação do representante. Qualificação é a identificação: nome, idade, endereço, estado civil, profissão, é a qualificação dele. As informações que ele tiver sobre o fato e sua autoria, o que aconteceu e quem fez, e indicação das provas que ele tenha conhecimento. A autoridade administrativa rejeitará a representação, claro, em despacho fundamentado, se ela não contiver essas formalidades. Essa rejeição, contudo, não impede a representação ao Ministério Público. Ele pode representar o Ministério Público. Atendidos os requisitos, então, quando os requisitos forem atendidos, a autoridade administrativa determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar. As regrinhas do PAD, a investigação ele usa as regras do PAD. Muito bem? Vamos para a próxima parte, ó. A comissão processante, então a comissão que está fazendo a investigação, ela vai dar conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência do processo para apurar a prática. É o que a gente viu, ele vai chegar e falar: ô MP, ô TC, ó aqui, ó, tô investigando, hein? E o Ministério Público ou Tribunal de Contas poderá designar representante para acompanhar essas investigações. Agora a gente dá uma puladinha que eu quero chegar nessa parte aqui do crime, ó. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. É a representação de maldade, só de sacanagem mesmo. A pena é detenção de 6 a 10 meses e multa. E além dessa sanção penal, o denunciante quer essa multa aqui, o denunciante também estará sujeito a indenizar por danos materiais, morais ou à imagem que houver feito. Muito bem? Muito bem, tranquilinho, né? Tranquilinho, mas bem esquematizado. Fica mais da hora ainda. Então tá, não sei se você quer bater o print dessa parte aí, que aqui a gente está dando uma analisada geral aí da lei. E a gente vai ver um outro ponto agora. Tem um outro ponto que eu quero ver contigo também. Pode trocar de tela? Sim, querido professor, então vamos lá. Olha só. Tem uma coisinha chamada aqui afastamento preventivo. O afastamento preventivo, ele foi um pouco melhor regulamentado agora. A Lia já tratava disso, mas antes era meio jogado lá dentro. Agora eles fizeram uma melhora. Eles deixaram ali um pouco mais regulamentado. O afastamento preventivo é quando a gente quer encostar o servidor para ele não atrapalhar as investigações, para não continuar fazendo cagada. Isso aqui não é penalidade. Isso aqui não é penalidade. Veja bem. O afastamento preventivo, ele pode ser determinado quando foi, primeiro, necessário a instrução processual. Otários, o que é instrução processual? Instrução processual, ou instruir um processo, é a parte de produção de provas. Então, imagine que o cara ali trabalha na repartição, ele vai ser investigado e, velho, se ele continuar trabalhando, é perigoso ele apagar provas, entendeu? Apagar os seus rastros. Então, às vezes, é melhor afastar ele para evitar que ele faça isso. E também, quando for necessário, para evitar novos ilícitos. Às vezes o cabra está sendo investigado e ele sabe, fala, pô, a casa vai cair, né? Tô ligado. Mas nesse meio tempo, ó, vou fazer tudo de errado que eu conseguir. Não, já tira esse vagabundo de lá logo. Senão ele pode continuar praticando ilícitos. Mas veja bem, algumas regras bem importantes. Bem importantes. Primeiro, por quem que pode ser determinado esse afastamento preventivo? Antes era diferente, tá? Agora a lei fala que esse afastamento preventivo da Lia, ele pode ser determinado pela autoridade judicial. O professor, autoridade administrativa, aqui na Lia não? Aqui na Lia não. A autoridade administrativa também poderia determinar esse afastamento, mas lá com base em estatuto. Aqui na Lia, não. Aqui na Lia é só o juiz que determinaria isso, por assim dizer, autoridade judicial. Também dá para a própria autoridade administrativa fazer isso, mas não com base na Lia. Com base no estatuto, quando a gente fala lá do PAD, ok? Aqui não tem autoridade administrativa. Só uma pegadinha aí, eu vou até riscar aqui, ó. Que com base aqui na LIA não, tá? No estatuto, beleza, é outra coisa. Mas aqui na LIA, autoridade administrativa não. Essa pegadinha aí, certeza que eles vão tentar jogar para a galera. Um ponto interessante é o seguinte, esse afastamento preventivo, ele não é penalidade. Tanto ele não é penalidade, que a pessoa continua recebendo. Isso aqui é feito sem prejuízo da remuneração. Vai ficar encostado, mas vai continuar ganhando. Não tem prejuízo, ele continua recebendo. Isso não é penalidade. É uma medida para segurar aí essas situações que nós vimos. Um ponto importante é esse, ó. Antes a Lia não falava de prazo. Agora ela fala. Antigamente a Lia só falava do afastamento preventivo e não definia um prazo. Hoje ela coloca um prazo para a gente aí. Saca só o prazo. Cuidado para não confundir com o prazo do estatuto, viu? Tem muito estatuto que o prazo é diferente. O prazo hoje, ele é de até, né, 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, quando houver ali uma motivação, uma fundamentação. Então, o prazo é 180? Não, tá errado. O prazo é de 90 dias, até 90 dias, podendo ser prorrogado aí por igual período, por mais 90, quando tiver uma motivação. Tem que motivar a prorrogação. Ah, vou prorrogar por conta disso e tal. Aí, beleza. Para também não ficar afastando o cara pro resto da vida aí e não dar uma resposta. Passou esse prazo, ele volta pro trabalho, se não tiver nada concluído ainda. Muito bem? Muito bem. Pode bater o print aí. Você vai tomar cuidado que esse afastamento preventivo, ó, presta atenção no que o Chu tá falando, hein? Para não dar choro depois. Vai confundir muita gente em prova isso. Não confunda isso aqui, que a gente está vendo que é com base na LIA, com um afastamento preventivo que tem estatuto. Vou dar mais um exemplo. Eles são bem parecidos, tá? A gente pega, por exemplo, o Estatuto Federal, que é 8.112. Eu gosto muito de usá-la como exemplo, até porque mesmo os estatutos estaduais, muitos deles se inspiram nela, sabe? Então, muita coisa parecida. É, lá, o afastamento preventivo também não tem prejuízo da remuneração, é, a fundamentação é mais ou menos a mesma, só que o prazo muda. Lá, por exemplo, é 60 mais 60. Então, cuidado, só para não confundir, tá? Falou de afastamento preventivo. Na LIA é uma coisa, em estatuto tal, é outra diferente. Combinado? Então tá. Mas é o tipo de equívoco que você cometeria se eu não avisasse. Como eu avisei, você fala, ah, beleza. Aí você já fica antenado, já fica antenada, para tanto estudando aqui, quando estudando também, eventualmente, estatuto, você já sabe da treta aí. Não cai nessa armadilha. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Seguindo aí, ó. Olha só como está na lei. A perda da função pública e a suspensão do... Ó, esse artigo 20, ele é tipo uma bizonhada que eles deram. Olha só o que ele diz, ó. Olha só o que ele diz. A perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, só se efetivam como o trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas, cara, isso é que eles esqueceram de tirar da lei. Sabe por quê? Hoje, vou colocar aqui uma observação, ó. Hoje, todas as penalidades, e não só essas duas aí, serão executadas após o trânsito em julgado. Então isso aqui é isso que eu falo, né, cara? Eles pegaram a LIA e saíram dando um tapa nela. Se eles tivessem feito uma lei nova, isso não aconteceria. Mas isso é muito comum quando eles pegam uma lei e fazem uma reforma tão grande. Acaba ficando algo pro caminho, entendeu? Isso aqui acabou ficando. Então, não tá errado. Não tá errado. Mas é estranho, né? Porque você lê assim e fala, pô, mas tá falando dessas duas e as outras. Não, não. Ignora. Porque hoje o que você pode pensar? Todas elas, todas as penalidades são efetivadas só após o trânsito em julgado, não só essas aqui. Isso é um resquício que ficou da alteração. Beleza? Então nem dá muita bola para ele. Vamos no resto aqui que é o que interessa. Ó. A autoridade judicial poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Esse afastamento que a gente está falando será de até 90 dias, prorrogáveis uma única vez, ou seja, 90 mais 90, por igual prazo, mediante decisão motivada. Então, cuidado, quem prova pode jogar 90, prorrogar até mais 90. Ou ela pode colocar aqui, ó, prorrogável uma única vez por igual prazo. Ela pode colocar assim também. Tranquilinho? Tranquilinho, professor? Então tá. Vimos aí toda essa parte que trata da esfera administrativa. Show de bola? Show de bola. Então tá legal. Fica de olho aí que são regras que tem muito prazo, né? Tem muito número. E, cara, é complicado porque eu fui concurseiro também. Eu sei que a gente tem 1 milhão de prazos, né? É difícil falar para você, olha, decora todos, todos. Pode ter prova que o examinador é meio, sabe? O examinador parece que não tem mãe assim. Ele vai lá e pega um prazo nada a ver e joga. Pode acontecer. Poucas pessoas vão acertar sabendo o que estão fazendo. É difícil. Só que tem alguns prazos que eles são mais relevantes. Então é importante a gente ir falando. E essas regrinhas de prazos, cara, é tudo algo que você tem que ter bem anotadinho, esquematizado, igual a gente faz aqui, porque aí na véspera da prova, pá, 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 você dá aquela batidona de olho, sabe? Não que você vá fechar os olhos e saber de cabeça todos, não, não é isso. Mas pelo menos você consegue identificar. E a gente sabe que tem prazo em tudo que é matéria de direito, em tudo que é lado, faz parte do jogo, tá? Mas veja bem, a mesma dificuldade que você tem, por exemplo, para decorar esse monte de prazos, teu concorrente também tem, sacou? Então, o que talvez pareça uma dificuldade, pode ser uma oportunidade para você sair na frente daqueles que estão brigando aí também pela vaga. Show de bola? Então tá legal. Próximo vídeo a gente continua falando aí das demais regras. A gente viu aqui o procedimento administrativo, a gente começa a entrar no procedimento judicial. Até já!